As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Era previsível. Tomar acabou de atingir o patamar de risco muito elevado de propagação da pandemia em curso, consequência das 11 infecções registadas na recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. São já 15 dias seguidos sempre a somar novos casos em território navantino, agora num total acumulado de 93 ativos. Na incidência a 14 dias, Tomar tem 252,4 infecções por 100 mil habitantes, bem acima da média nacional. E este acréscimo de contágios promete não ficar por aqui, até porque nesta altura há cerca de 200 pessoas no chamado isolamento profilático. Já há atualização e, para pior, do impacto atual da pandemia no concelho de Vila Nova da Braquinha. Nas últimas 24 horas, segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, foram detectados mais 10 contágios no referido território, naquele que é o pior indicador dos últimos 5 meses. Mas, com esta agravante, Vila Nova da Braquinha está agora com 497,5 infecções por 100 mil habitantes, o que o coloca dentro dos piores registros à escala nacional e com um risco de propagação muito elevado. Basta dizer que nos últimos 11 dias, apenas num, o concelho ficou a zeros. São indicadores que assim se explicam, com focos detectados em contexto escolar, ainda numa estrutura residencial para idosos, assim como há a dita transmissão comunitária, e a prova disso são agregados familiares infectados na sua totalidade. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, contactado pela ERT, fez um ponto de situação em torno do aumento destes números e não deixou de aconselhar prudência à sua população, advertindo para a necessidade de se tomar cautelas em eventos futuros na região, neste caso a Feira do Cavalo, na Golgã.
Os casos, em concreto, neste momento mais preocupantes, estão devidamente identificados pela Proteção Civil e pelo Dado de Saúde, incidiram na escola de Ciência Viva, nomeadamente, mas felizmente, por ironia do destino, temos interrupção letiva esta semana, a questão tende para a calmia. Outras situações estão bem inventariadas, são casos pontuais, mas que de pessoas vacinadas, que o próprio vírus infectou todo o seu agregado familiar. Ou seja, estamos num período complexo, um período de inverno, de frio, onde o vírus está a infectar pessoas vacinadas. Convém ter todas as cautelas, nomeadamente em eventos que se aproximam, como por exemplo a Feira do Golgã, aqui ao nosso lado, onde em termos de alojamento turístico também se encontram todos os espaços já ocupados e já reservados, ter cuidado nos contactos e também na transmissão. Este é um alerta que se faz e que deve ser feito em dia a dia. O vírus está cá, ele está a infectar neste momento pessoas vacinadas, significa que provavelmente a proteção em termos de imunidade diminuiu, e é uma cautela para as pessoas de facto terem comportamentos de segurança, usando máscara e evitando contactos, nomeadamente entre pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
56 contágios nas últimas 24 horas. São estes os números da recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo no que diz respeito à pandemia em curso. Números que apontam para um claro agravamento do impacto desta doença na região, onde, nesta altura, há 444 casos ativos de um total de 15.987. De entre os testes positivos mais recentes, 13 dizem respeito a Torres Novas, 12 a Orém, Vila Nova da Braquinha teve 10, 7 em Abrantes e no Entroncamento, 4 em Alcanena e 3 em Tomar. Perante este recente boletim, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém, continua como concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 124, seguindo-se Tomar com 96 e Torres Novas com 64. Esses os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.712 infecções, 3.500 recuperações, 88 óbitos, 124 infecções ativas. Tomar, 2.991 casos, com 2.837 recuperados, 58 óbitos, 96 infecções ativas. Torres Novas, 2.508 casos, 2.378 recuperações, 66 mortes, 64 infecções ativas. Abrantes, 1.924 infectados, 1.825 estão curados, 71 mortes, 28 infecções ativas. Entroncamento, 1.506 infecções, 1.429 recuperações, 24 mortes, 1.253 infecções ativas. Alcanena, 1.275 casos, 1.209 recuperações, 42 vítimas mortais, 24 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 694 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 497 recuperados, 17 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 364 casos, 319 dos quais dados como curados, 9 mortes, tem 36 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem infecções ativas. E Sardual, com 230 casos, 220 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas.
Rádio R, informação.
A obra que está em curso na rua Torres Pinheiro, em Tomar, já ultrapassou o prazo previsto para a reposição da circulação rodoviária, neste caso de um único sentido. Assim dizia a calendarização da empreitada, que apontava para o fecho ao trânsito desde 9 de agosto até 22 de outubro. A obra, recorde-se, está entregue à empresa Carlos Gil, de Lousã, num investimento a rondar os 490 mil euros, sendo que o prazo definido para o seu final aponta para janeiro de 2022. Refere-se que a empreitada esteve em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, neste caso devido a um pedido de informações por parte da vereadora Lourdes Ferromal Fernandes, que não deixou de referir o mencionado prazo já ultrapassado.
A empreitada iniciou em agosto, está a decorrer. Do cronograma que tivemos acesso de 9 de agosto a 22 de outubro, esta via ficaria interdita ao trânsito viário, passando a sentido único descendente a partir do dia 23 de outubro. Ao dia de hoje, continua o trânsito interdito.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, ele que assume neste mandato o Departamento de Obras Municipais, assegurou que a parte mais difícil da intervenção na Torres Pinheiro está feita, não deixando de lamentar as dificuldades que têm sido colocadas ao setor da construção civil perante este contexto pandémico.
A partir deste mandato tenho também o pelouro do Departamento de Obras Municipais, mas não tenho ainda todo o conhecimento exaustivo, nomeadamente das obras que estão a decorrer, isto a nível de prazos. De qualquer forma, sobre a Torres Pinheiro, dizer-vos que a parte, em regra, mais difícil e mais demorada está feita, portanto, que são as infraestruturas, não é? Se verificarem já uma superfície na praticamente na totalidade da via, presumo que a questão neste momento tenha a ver com a questão dos pavimentos e dos materiais. Todos sabemos que, em Tomar, no país e no mundo, as obras têm estado a atravessar grandes dificuldades, seja por falta de pessoal, seja, aliás, se recordarem, duas semanas, coisa do género atrás, apareceu uma notícia a dizer que em Espanha faltavam 700 mil trabalhadores na construção civil. Portanto, acho que é um indicador, e em Portugal todos sabemos que isso tem estado a acontecer também. Para além, realmente, da dificuldade de materiais, quer na sua entrega, quer no alavancar dos preços, que neste momento estarão, que dizem os entendidos, cerca de 20% acima daquilo que estavam no início da pandemia, e portanto isso obviamente complica a vida aos empreiteiros e complica a vida a todas as obras, sejam elas públicas, sejam privadas.
A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, irá realizar uma operação de segurança na Golgã e zona envolvente, de modo a garantir a tranquilidade pública de todos os visitantes da Feira Nacional do Cavalo. A operação, que está em curso até ao dia 15 deste mês, conta com diversas especialidades da GNR, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública, proteção e socorro e de patrulhas do programa do Tourist Support Patrol. Para que o evento decorra em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda que seja responsável ao conduzir, siga as instruções e as indicações dos militares da GNR, identifique o local onde estaciona a sua viatura, ao parquear a sua viatura, se detectar algum comportamento suspeito, entre em contacto com a GNR, circule preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas, caso esteja a cavalo, deve adotar um comportamento seguro para si, para os restantes utentes e para o animal, não maltrate os diversos animais presentes, não transporte quantias elevadas de dinheiro, não deixe bens no interior do veículo que possam ficar à vista, nunca perca de vista quem o acompanha, principalmente idosos e crianças, deixe limpo o local por onde transita ou descansa e em caso de desorientação ou necessitar de auxílio, contacte os militares da GNR. Está confirmada a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19. Residia em Rio Maior. A indicação é confirmada pelo agrupamento de centros de saúde da Lesíria do Tejo, que aponta agora para uma trágica contabilidade de 418 óbitos associados a esta doença, dos quais 155 dizem respeito a Santarém. Segue-se Corujo, com 67 mortes, sendo que Rio Maior, precisamente, fecha este pódio indesejado com 56. No que diz respeito a infecções em curso, confirmam-se 245 de um total de 15.932 desde a chegada da pandemia à região. Santarém tem 83 casos em curso, Rio Maior soma 46 e no Cartaxo há 42 contágios. A Chamusca é o único concelho da região que não tem doenças ativas. Na globalidade da Lesíria há 318 pessoas em isolamento profilático.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Gomes, recém-eleito presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, já procedeu à distribuição de pelouros pela variação do executivo ferreirense, neste caso por Orlando Patrício e Ana Elizabeth Ferreira, também eles eleitos pelo Partido Socialista. O presidente, por exemplo, fica com as competências na área do turismo, cultura e património, juventude, recursos humanos, proteção civil e segurança, ambiente e qualidade de vida, associativismo, desporto e tempos livres, desenvolvimento económico e empreendedorismo, turismo, desenvolvimento agrícola e florestal, planeamento estratégico e fundos comunitários, energia, modernização administrativa e comunicação e imagem. Já o vice-presidente Orlando Patrício tem a seu cargo a gestão financeira, ordenamento do território e reabilitação urbana, urbanismo, obras municipais, espaços verdes, limpeza e higiene, trânsito e transportes, gestão do cemitério, do parque de máquinas, mercados e feiras, bem-estar animal e apoio às juntas de freguesia. Por fim, Ana Elizabeth Ferreira tem responsabilidade na área da educação, saúde, ação social e desenvolvimento humano, biblioteca municipal, apoio jurídico, democracia e participação popular ativa e na literacia digital e novas tecnologias.
Rádio Web, informação.
Está já em curso a requalificação do Largo da Estação em Riachos, concelho de Torres Novas, um investimento a rondar os 55 mil euros e com prazo de execução estimado em 90 dias. O projeto elaborado privilegia intervenções no pavimento do referido largo, no piso do estacionamento existe no arruamento contíguo ao largo, rua da estação, passeios nos órgãos de drenagem julgados necessários e vitais para uma boa durabilidade da via e na correta sinalização horizontal e vertical da zona alvo de intervenção. Pretende-se, portanto, dotar o espaço de arranjos exteriores com dignos e seguros. A realização dos trabalhos inerentes à empreitada obriga a alguns condicionamentos no trânsito de veículos e peões naquela zona. Primeiro trimestre de 2022. É este o período limite para o lançamento da empreitada da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento. A indicação foi avançada por Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, que fez um ponto de situação em torno de um processo que se iniciou formalmente em 11 de janeiro de 2019, na altura com a assinatura de um protocolo entre o município, a Secretaria de Estado da Administração Interna e a Direção Nacional da PSP. Recorde-se que em abril de 2018, a autarquia cedeu o terreno que irá receber o referido edifício. Nesta altura, há questões associadas ao projeto ainda por fechar, adiantou Jorge Faria.
Estamos agora à espera que o projetista nos envie o projeto ajustado para remetermos de novo à Secretaria de Estado para finalizarmos este processo. Também em simultâneo, estamos já com contactos com a Secretaria de Estado para renovar o acordo que foi assinado em janeiro de 2019, por duas razões. Aquele acordo tinha um período limite e que já está no fim, tem que ser renovado, e também porque inicialmente o valor do projeto era 1 milhão de euros e agora o projeto está no 1,5 milhão. Mas este 1,5 milhão foi validado nas várias fases do processo pela Secretaria de Estado. Eu próprio fiz a primeira vez que me apareceu aqui já com um valor tão elevado e temos neste momento, enfim, em princípio, a expectativa que o Ministério suportará esse 1,5 milhão. Eu penso que com este processo, final deste ano, primeiro trimestre de 2022, estaremos com certeza em condições de lançar a empreitada. A empreitada será lançada por nós, será gerida por nós, com financiamento a ser assegurado pela Secretaria de Estado.
O Grupo Desportivo das Serras da Sabaxeira, no Conselho de Tomar, promoveu um conjunto de iniciativas, neste caso uma mostra gastronómica e ainda rastreios de saúde. Devido ao mau tempo, foi cancelada uma feira que também estava prevista. Rui Subtil, presidente daquele emblema nabantino, em declarações ao repórter Manuel Subtil, fez uma análise em torno dos eventos em causa.
Tinha tudo para ser um grande fim de semana, era um grande tripio, como lhe chamamos, mas pelo menos a feira tivemos que cancelar porque o mau tempo era inevitável cancelar, porque era ao ar livre e as pessoas não... Ainda tivemos alguns vendedores que vieram, mas não havia hipótese de fazer. Mantivemos o rastreio de saúde, porque esse era importante continuar, e temos o almoço que dedicado à abóbora, que todos os pratos levam à abóbora.
Portanto, com mais de 60 pessoas.
Exatamente. 60 pessoas, embora que teriam muito mais se o tempo tivesse bom, porque tínhamos essa expectativa. Já há 15 dias tivemos um passeio de motos antigos, também tivemos que cancelar, porque estava a chover imenso e não houve hipótese mesmo de fazer o passeio. Tinha tudo para ser um grande passeio, era um bom sítio, tivemos que cancelar. O fim de semana passado teve bom tempo, este fim de semana teve mau tempo, mas ainda havia dias melhores, com certeza.
O Subtil lamenta os momentos difíceis causados pela pandemia, que obrigou a uma paragem de quase 2 anos. O dirigente fala em problemas antigos, em especial ao nível das estruturas.
Momentos difíceis, principalmente pelo convívio que se perdeu, além dos eventos que se fez, convívio que se perdeu com a população. E temo que as pessoas se tornem mais fechadas sobre si próprias, mais individualistas, mais... E espero que um bocadinho do convívio na associação.
E como tem estado a associação?
A associação tem estado a ter parado há quase 2 anos, né? Entretanto, como abrimos o bar sempre que foi, quando foi possível, e agora começamos a fazer estas atividades. Em termos desportivos, é que não está com as finais expectativas, continuamos com os mesmos problemas antigos. Continuamos com o mesmo conselho, com os mesmos problemas, relativamente às freguesias e às infraestruturas esportivas. Portanto, isso não há nada a fazer. Enquanto não se fizer isso, olhar de outra maneira, com outros olhos, não será possível fazer melhor do que estamos a fazer neste momento.
Falou-se em tempos de um tiro sintético, portanto, continua a ser um sonho.
Sim, continua a ser, pelos vistos, se calhar é uma utopia, mas pelo menos um sonho. Relativamente este concelho merecia um outro parque desportivo. Nós temos tudo. Se formos aqui ao lado, por exemplo, Orém tem quase todas as localidades, grandes localidades têm um parque desportivo com piso sintético, para além dos pavilhões, múltiplos pavilhões que tem. É uma aposta diferente. Aqui eu acho que em Tomar começava a ser importante pensar-se que descentralizar não só as pessoas da cidade, onde aqui também tínhamos alguma qualidade de vida, ou temos qualidade de vida.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERP.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.